Olá! Você costuma passar quanto tempo por dia no celular? E no computador? Com o aumento do uso de telas como essas pela população moderna, pesquisas estão sendo feitas para analisar os impactos do uso exagerado sobre a capacidade cognitiva e sociabilidade dos usuários. Hoje, iremos falar um pouco sobre um desses estudos, que analisou os impactos das telas na saúde mental ao longo de diferentes fases da vida. Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Renata Maria Silva Santos, pesquisadora do programa de pós-graduação em Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Renata! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Renata, qual foi o processo de escolha desse tema para a pesquisa?
A gente andou percebendo, principalmente ali no Departamento de Medicina Molecular, que está muito atrelado ao Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, que os meninos que são atendidos ali no ambulatório, eles demonstram muitos problemas, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, e muitas vezes, para os pais terem como operacionalizar a rotina, as telas elas são muito oferecidas para essas crianças. Então, inicialmente, a motivação foi para a gente tentar pesquisar qual que era o efeito, a influência do tempo de tela na atenção sustentada dessas crianças, para que elas conseguissem, inicialmente, ficar dentro de uma sala de aula, conseguir aprender, que essa é que era a maior preocupação nossa, né? No momento de identificar esse transtorno, no momento também de tratar e de ajudar essas crianças e essas famílias. Inicialmente, a gente estava com esse foco, né, de pesquisar a influência do tempo de tela na atenção, mas posteriormente a gente percebeu que a saúde mental, como um tema mais abrangente e que pudesse trazer mais resultados, né, e a gente poder aproveitar mais a pesquisa em termos de saúde pública e de epidemiologia, nós resolvemos, então, partir para essa análise da influência do tempo de tela na saúde mental das pessoas.
E quais foram os principais resultados do seu estudo? Algum deles foi uma surpresa para você?
O que acontece? Tem uma característica, não sei se você já ouviu falar desse termo, a nomofobia, que é um medo, né, generalizado que a pessoa desenvolve de ficar longe do seu celular. E ela começa a desenvolver uma ansiedade generalizada, sabe? Um desconforto de ficar longe do seu celular. E veja bem, num universo de 17 artigos, dois artigos dos idosos avaliou essa nomofobia e foi 100% deles com nomofobia positiva. Então é muito estranho quando a gente começa a perceber idosos apegados aos seus smartphones, sabe? Então esse estudo acabou trazendo esse tipo de surpresa. Crianças, por exemplo, né? A gente teve a maior parte dos estudos que avaliou depressão em crianças, 72% dele encontrou aumento de depressão das crianças associado ao aumento do uso de telas. Então, é estranho porque, por exemplo, a idade média das crianças do nosso estudo foi de 7 anos. Então, crianças de 7 anos com embotamento, né, com todos esses sintomas negativos da depressão, causam estranhamento.
Renata, quais foram os dispositivos mais usados pelo grupo estudado?
O das crianças foi disparado o videogame, a televisão, dispositivos móveis. Os adolescentes disparado o smartphone. Os idosos teve ainda muita televisão, sabe? E a televisão, inclusive, foi o que mais foi associado com depressão. E os smartphones também teve uma grande quantidade de estudos, né, que conseguiu perceber que eles estavam usando, gastando várias horas do dia nos smartphones, mas ele foi responsável pela diminuição, em alguns casos, da solidão, sabe? Agora, nos adultos, além das telas de computador, porque aí se acrescenta umas 8 horas de trabalho, a questão do smartphone ou seja, da tela para entretenimento, foi o pior. O smartphone, por exemplo, ele teve assim, um aumento de 88% no estresse nos adultos, sabe? E a idade dos adultos média no nosso estudo foi em torno de 30 anos, 29,85.
Você falou sobre smartphones, televisão, computador. Alguma dessas telas apresentou mais danos à saúde mental dos seus usuários?
O smartphone, ele foi o dispositivo que mais esteve associado ao risco de desenvolver dependência. E dependência muito associada mesmo a uma dependência como se fosse uma substância. O termo dependência, ele ainda é complexo, né, para a gente usar em termos de celular. E a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm em estabelecer que isso é uma dependência, sabe? Mas a gente sabe que áreas do cérebro, já foram feitos alguns exames de ressonância, a gente sabe que as áreas do cérebro que são estimuladas são as mesmas de sistema de recompensa com relação também às substâncias, né?
E como esses efeitos podem ser evitados ou diminuídos?
Então, o que a gente percebeu com relação às conclusões que esses estudos todos chegaram é que, na verdade, não é só limitar o tempo de tela, mas enriquecer as atividades fora da tela, para que a criança ela desenvolva esse interesse, sabe? Porque o que que acontece? Uma tela, né, igual, por exemplo, jogo de videogame, para as crianças, jogo de videogame, dispositivos móveis e TV foram os dispositivos mais utilizados e que mais tiveram associações com problemas na saúde mental.
Renata, você falou do uso de telas causando muitos efeitos na nossa saúde mental. Mas existe alguma consequência física desse exagero?
Olha, em tese, né, as consequências físicas vão depender muito, se você coloca lente corretiva, etc. O ressecamento do olho, infelizmente, ele é maior entre adultos e idosos, né? E 30%, mais ou menos, que já foi levantado, é pela questão das telas, né? Quem fica mais de 6 horas nas telas aumenta em 30% o ressecamento.
O uso dessas telas foi mais comum em algum horário específico?
Olha, num dia típico, principalmente durante a semana, as telas mais à tarde e à noite. As telas durante a manhã, para crianças menores com a programação infantil, ou aquelas crianças e adolescentes que estivessem tendo aula, alguma aula online. Teve alguns universitários também e alguns atletas que tinham contato com telas mais na parte da manhã. O que foi observado é que, no meio desses desfechos de saúde mental, a gente teve muito problema de sono também. E muitas vezes as crianças que se envolviam com atividades passivas de tela num dia é porque tiveram a noite anterior com o tempo de sono reduzido pela presença do celular ou outras telas no quarto. Então, na maioria das vezes, eles aprofundavam a noite aí utilizando telas. No outro dia, pelo cansaço, pela falta de ter dormido, aí se envolvia ainda mais em atividades sedentárias de tela, que é tela passiva, às vezes nem animava a fazer um joguinho.
E como a saúde mental foi afetada por esse uso, falando mais especificamente?
A gente, no meio de um monte de desfecho que a gente foi percebendo, a gente viu que ansiedade e depressão apareceu em todo o ciclo vital. Então, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, apareceu ansiedade e depressão. Então, a gente fez até uma linha mesmo do tempo, né? A gente percebeu que a depressão ela começou já bem alta nas crianças e aumentou um pouco nos adolescentes, aumentou ainda mais nos adultos e diminuiu nos idosos. E a ansiedade ela apareceu ainda muito maior nas crianças e ela foi reduzindo e reduziu bastante nos idosos. Mas em cada idade a gente percebeu um conjunto de desfechos que foi também avaliado e que era típico. Então as crianças, por exemplo, tiveram mais sintomas parecidos, né? Sintomas que a gente fala relacionados ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, problemas de conduta, problemas sociais, né? Com relação aos adolescentes, teve problema no bem-estar mental, na autoestima e na autoagressão, né? Então, esses comportamentos autolesivos. Nos adultos, a gente percebeu o estresse muito grande. E nos idosos, que foi também uma surpresa para nós, a presença da nomofobia, né? O apego ao smartphone. A solidão, que em alguns momentos, inclusive, ela apresentou melhora. E os problemas de sofrimento psicológico.
Renata, e as redes sociais? Elas costumam afetar ou agravar alguma dessas questões que você citou?
E isso é importante você colocar, porque tem a questão do algoritmo, né? Na verdade, ele já é programado para retornar com as suas buscas. Então, se você busca um conteúdo depressivo, ele aparece para você, você vai ter a tendência de receber esse conteúdo pelos próprios algoritmos mesmo, né? Das tecnologias. Então, por exemplo, mídias sociais, né? Essa participação em redes sociais, foi responsável por aumentar o risco de depressão em meninas. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia daquelas vidas perfeitas, os corpos perfeitos, né? Então, nos adolescentes, quando a gente avalia os adolescentes, eles tiveram um risco aumentado de desenvolver depressão pelo uso de telas, e esse risco aumentou ainda mais nas meninas com o conteúdo da tela sendo veiculado como rede social.
Renata, e como as telas podem afetar as relações familiares? Existe alguma ligação?
Bom, uma primeira coisa importante que também o estudo viu é a diminuição da interação dos pais e filhos. Os pais, eles estão menos receptivos, eles estão menos disponíveis. Os pais que têm mais tempo de tela, a gente percebeu que as crianças aumentaram. Os filhos desses pais também tiveram um aumento do seu tempo de tela. Então, inicialmente, os pais, eles precisam ter essa consciência de estar mais disponível, né? Abandonar o celular e realmente focar a atenção nos filhos. Então, é ver mesmo esse tipo de sintoma, um embotamento, às vezes uma tristeza maior, a criança quietinha. Falou, não, meu filho não é bagunceiro, você tem que ver, meu filho é muito quietinho. Às vezes, na verdade, não é quietinho, né? Às vezes, ele tentou a atenção dos pais e não teve, e achou melhor, então, esse entretenimento das telas.
Você citou o uso da televisão. Pode falar um pouco mais sobre os efeitos dela na saúde do adulto?
A televisão, ela é um tipo de tela que a gente classifica como passivo, sabe? Então, você só recebe, você não interage. Hoje tem algumas smart TVs onde você pode, mas você tem que colocar alguma coisa lá, que seja um jogo, né? Até o Kinect é muito legal e tal, porque já começa a sair da parte da TV passiva para a parte ativa, né? Onde você tem estímulos sensoriais, músculos esqueléticos, né? Inclusive, um problema, por exemplo, das telas para o adulto é que ele começa a perceber que ele está tendo problemas com tela quando aparecem os transtornos musculoesqueléticos. Mas essa questão da tela passiva, ela é importante também, porque a pessoa, quando ela interage com a tela, ela tem estímulos cognitivos. Então, ela pode melhorar a memória, ela pode melhorar o raciocínio, que a gente vai chamar de inteligência fluida, né? Então, essa parte, quando a pessoa ela tem esses ganhos, o processo depressivo, ele demora mais para se instaurar.
E no caso do idoso, quais foram os principais problemas?
Primeiro, o medo do ninho vazio, né? O medo da casa de faltar os entes queridos, né? A Covid, então, foi devastadora aí nesse aspecto. E a falta também da socialização, porque aqueles idosos que têm, às vezes, uma vida social, né, que utiliza a tela, mas utiliza a tela junto, vai ao cinema, etc. E esses idosos que aproveitam o mundo lá fora, eles têm menos medo de deixar a prole, de deixar, né, os seus entes queridos também aproveitarem. Então, a gente percebe muito isso. Além da carga enorme, né, de notícias negativas que acabam influenciando, né? Eu, por exemplo, eu já sei que eu sou idoso, não tenho mais força para defender o meu neto, não consigo segurar ele aqui, pode acontecer isso tudo com ele. Então, é um misto, né, de sensações, de impotência pela questão da idade, né, e das limitações. É a questão do medo do ninho vazio. A falta de alguns hormônios também na velhice, a gente já tem um caminho fisiológico, né, para a gente ter uma diminuição do entusiasmo em tese. Né? Então tem todo esse conjunto, mas a tela ela tem ajudado, principalmente com o conteúdo.
Agradeço novamente a participação da pesquisadora Renata Maria. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Vitor Pipino. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!